Muito bem, moçada do Papo Agro, José Neto aqui, e a gente vai continuar aquela nossa conversa sobre comunicação. Não sei se vocês lembram, mas alguns episódios atrás, a gente trouxe aqui uma equipe de programadores que desenvolveram um aplicativo que tenta melhorar a comunicação interna do agro com o agro, fazendo com que a gente consiga ter um hub de informação e que as pessoas possam ter acesso a mais informações e tópicos relacionados ao agronegócio numa plataforma única. E hoje, a gente vai falar de um pouco das dores e das soluções que a gente imagina que existam na comunicação do agro para fora do setor, o agro com a sociedade. Então, hoje eu tenho aqui o Thiago Ribeiro, da Carandá, que é uma agência que trabalha no marketing, né? Nesse mundo de desenvolver ferramentas para melhorar a comunicação da forma mais ampla possível. E eu vou pedir para o Thiago aqui se apresentar para vocês e, quem sabe, corrigir algumas das coisas que eu já falei aqui, que talvez não seja exatamente aquilo que a Carandá faz. Boa noite, boa tarde, bom dia, Thiago.
Olá, quero agradecer a primeira oportunidade de estar falando com profundidade num canal que as pessoas buscam informação e conteúdo relevante. Eu sou um ouvinte, assíduo também de podcast. Tudo que eu faço ouvindo podcast, eu faço ouvindo lives, eu faço ouvindo esse tipo de conteúdo audiovisual. Bom, a gente tem uma agência de marketing que tem uma forte atuação dentro do agronegócio. O nosso objetivo, os nossos trabalhos, é sempre ajudar os nossos clientes a vender valor, ajudar a fugir de guerra de preço, gerar relacionamento e gerar negócios. A nossa agência, ela tem uma vertente comercial muito forte, né? Então, tudo que a gente faz hoje, a gente procura entender como eu ajudo o meu cliente a mostrar o valor, o que diferencia do mercado, e fazer o cliente dele comprar e comprar melhor, comprar com menos desconto.
É, legal. Então, olha só, pessoal. O Thiago é a pessoa certa para estar conversando sobre esse assunto com a gente por vários motivos. Entre eles, porque ele tá cuidando da nossa marca. Isso aqui é a primeira mão, a primeira vez que eu tô falando aqui no episódio, no Papo Agro, né, no podcast. A gente vai dar uma renovada na nossa identidade visual pro próximo ano. Vai ser o nosso quarto ano de vida do podcast e a gente decidiu, a partir de uma série de coisas que aconteceram esse ano, especialmente do aumento da audiência, então obrigado por vocês estarem nos ouvindo. A gente decidiu investir um pouco mais na nossa imagem e a gente contratou a Carandá para nos ajudar nessa renovação. Então esse é um dos motivos que a gente está conversando hoje, mas também porque eu entendo que para falar sobre comunicação no agro, não adianta eu ir procurar alguém que não esteja trabalhando efetivamente no setor. Eu entendo que as agências de marketing que trabalham com agro, elas precisam estar inseridas no contexto, porque é impossível você produzir ferramentas para esse setor que é muito específico se você não estiver vivendo do lado ou dentro dele. Então é por isso que o Thiago está aqui. Então, realmente, de novo, obrigado. Eu estou ansioso para ver os desenhos e todas as ideias que vocês estão produzindo, Thiago. E, ao mesmo tempo, muito feliz de poder conversar com você sobre esse tema, que vai ser bastante relevante para todo mundo que está ouvindo.
Beleza, vambora, vamos lá.
Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Um oferecimento Stoller. Isso é inovação, isso é Stoller. Então, assim, a primeira pergunta que eu quero fazer para antecipar aqui toda a nossa discussão é se você concorda que a sociedade como um todo tem uma visão errada do agro. Se isso é só a gente que fala com a gente mesmo ou você concorda que, de fato, a sociedade vê o agro de uma forma deturpada?
Sim, isso realmente acontece e a culpa é dos dois lados. Tem uma culpa na sociedade e tem uma culpa também do mercado. Onde eu vejo como as duas pontas se casam, né? O primeiro delas é a educação. A gente está num país que a gente sabe que o nível educacional não é bom, né? Tem estudo, tem índice, tem um monte de dados que comprovam isso. Da mesma forma que não se ensina educação financeira nas empresas, não se explicam a educação, não se explica nada sobre a importância da vocação econômica do nosso país. E aí, se você não forma, se as pessoas não têm essa visão, não têm essa noção, e elas vão passando da escola para as universidades, depois elas vão ocupando espaços estratégicos na sociedade, elas vão replicando isso. E aí, a gente não vai entender nunca o papel do Brasil no mundo, que é de promover segurança alimentar. A gente sabe que a população nunca vai parar de comer e não tem outro lugar onde se produz comida como aqui no país. E as pessoas não enxergam isso, elas perderam há muito tempo a conexão do campo com a cidade e as pessoas não têm educação, elas não entendem isso. E por outro lado, o agro não sabe se comunicar. Ele tem uma postura reativa.
Cara, exatamente. Eu concordo com você. E eu lembro de estudar, e claro, eu tenho 41 anos, já faz bastante tempo que eu passei por essa experiência do ensino básico, mas lá se falava muito, o êxodo rural transformou as grandes cidades, e a zona rural, que era a principal área de moradia para a maior parte da população em certo momento da história do Brasil, passou a carecer de pessoas, porque as pessoas se mudaram para cidades, e blá, 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 blá. E é verdade, mudaram-se sim. E elas mudaram e se isolaram tanto que elas não entendem mais, né? As pessoas que estão há 20, 30 anos morando nos grandes centros perderam um vínculo com o que era aquela história rural, que foi o que iniciou a nossa história, né? E o que fez com que o Brasil seja a potência que é hoje. E continua sendo esse setor que faz com que a gente seja grande. Então eu lembro disso e você tá certo. As pessoas, elas perderam a conexão com a nossa história e por isso elas entendem de uma forma bastante deturpada o que acontece no setor rural. Até pensando sobre isso, você falou de um ponto que é importante. Você falou que tem problema nos dois lados do eixo comunicador aí, do emissor da mensagem e de quem recebe a mensagem. Quem que você acha que é o principal responsável por ter essa mensagem deturpada? É o setor do agro? Ou são as grandes mídias, a sociedade produzindo uma visão deturpada?
A gente tem que entender que não muito distante, aí, há 30 anos atrás, o Brasil importava comida, né? Hoje a gente exporta. No Centro-Oeste não se produzia nada. Foi lá o pessoal da Embrapa, lá, o Paulinelli, lá, e na raça desenvolveu o mercado. Então a gente está falando de coisas que são muito novas. Numa velocidade que as coisas têm mudado, têm acelerado de tal maneira que está tudo muito... As coisas mudaram demais num prazo de tempo muito curto. Qual que é a implicação disso, né? Primeiro, esse lance do êxodo que você falou. As pessoas, elas perderam cada vez mais a conexão com o campo, elas não entendem mais de onde surge o... Elas acham que o ovo, ele surge na prateleira do mercado, que o alface, ele surge na prateleira do mercado, que o couro do banco do carro que ela compra lá, que ela anda, ele surgiu da própria concessionária. As pessoas, elas não têm mais essa visão, não têm mais essa contextualização, isso fugiu. E aí a gente tem um setor que até pouco tempo não era capitalizado, não tinha, o governo subsidiava, não tinha força política, não tinha força econômica, e agora está ocupando esses espaços. Então está existindo mudança dos dois lados. E no meio desse tempo, a educação no nosso país vem piorando. Então a gente tem aí muita mudança, mudança nos dois eixos, né? E aí o que eu acho que eu tiro de conclusão disso tudo? O agronegócio está aprendendo a se comunicar, isso vem acontecendo porque as pessoas que desbravaram o mercado não tinham uma visão estratégica, elas tinham uma visão mais estratégica, ou tão estratégica quanto as pessoas que hoje estão assumindo os cargos estratégicos, né? Elas tinham um perfil executivo. Os filhos desses desbravadores, desses pioneiros, estudaram fora, conviveram com outras culturas e agora estão voltando para tocar os negócios. Então eles já vêm com outro tipo de visão. Então isso tem melhorado sim, é um processo, mas o agro, ele investe muito mal em comunicação, a postura dele é reativa. Quando ele percebeu que ele precisava se comunicar, ele fez isso da pior forma possível. Primeiro que não faz o investimento correto, no volume correto, de uma forma planejada. E depois que quando ele começou a fazer isso, ele começou a se colocar no lugar de herói.
Uhum.
Cara, o agronegócio é uma atividade extremamente nobre, importante. Sem ele, o mundo não funciona. Só que o produtor rural, ele exerce uma atividade remunerada. Da mesma forma que um médico, que um advogado. E aí, qual que é o papel dos negócios no meio disso tudo? É promover a educação. É descer do pedestal e comunicar de igual para igual, cara. Eu também faço parte da sua cadeia, bicho. Então, é comunicar de igual para igual, porque ninguém quer ajudar super-herói, cara. Super-herói não precisa de ajuda. O que super-herói leva? Porrada, cara.
Porrada,
Aí vem gente, aí o setor apanha de todo lado e não entende por quê. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ter uma postura reativa. Cara, como que um país que tem a floresta mais preservada alimenta o mundo, resolve problemas de segurança alimentar, olha o que, que veio agora aí lá dessa pandemia, né? Resolve o problema de segurança alimentar do mundo e apanha de gente que polui o mundo.
É.
Que emite altíssimas taxas, por quê? Qual é a origem de tudo isso? Comunicação. E a comunicação, ela passa muito, Neto, pelo posicionamento de mercado. Hoje se fala muito sobre ESG, né? Sustentabilidade social, sustentabilidade nos negócios, sustentabilidade nas relações interpessoais, pessoais, né? Com o meio ali, com a troca. E a gente percebe que existem ações fantásticas, mas as empresas, de uma maneira geral, elas ainda estão aprendendo a contar o seu legado. Existem programas, grupos, no próprio Mato Grosso ali, que tem projetos educacionais fantásticos. Tem escola dentro das fazendas que são muito melhores que as escolas públicas, mas isso não é contado para as pessoas. Então ela coloca o produtor rural, o cara que empurra a economia do país, como um vilão, como um cara que só está desmatando, está quebrando. Cara, gente ruim tem em todas as áreas, mas o que falta é uma postura de entender, cara, como eu me comunico melhor com as pessoas. Como eu mostro para as pessoas, como eu mostro para o mercado que o meu produto tem um impacto positivo na vida delas. Que sem o que eu faço hoje, elas não vão conseguir andar de carro, o etanol. Elas não vão conseguir o boi, que é o vilão. Cara, o cara não vai poder comer com proteína. Mesma coisa com o frango. Então tem muita atividade econômica que impacta no dia a dia das pessoas e elas não têm a mínima noção disso. Simplesmente por um problema de comunicação, de entender, de se colocar no lugar das pessoas e enxergar. Cara, como eu mostro o valor para a sociedade? Esse é um tipo de comunicação com o mercado. Aí tem um outro tipo de comunicação que é com a própria finalidade comercial, que aí é uma outra história que a gente vai conversar um pouco mais adiante.
É isso aí. Eu queria até resgatar o que você falou, porque eu acho que ficou claro de uma forma que eu não tinha antes. Essa ideia de você agir de forma reativa te coloca na posição de antagonista. Então você falou realmente, quando você diz o agro é o melhor setor e a sociedade não vive sem ele, e só comunica isso sem esmiuçar o que é isso, porque de fato é isso, mas não necessariamente a gente precisa se comunicar baseado somente nisso, você acaba criando uma reação contrária, e fica aquela história dos dois eixos, que eles querem brigar pela maior atenção. E aí talvez isso explica como que a mídia se comporta com relação a esses aspectos. E é claro, você falou um negócio que é muito importante. Existe gente ruim em todos os setores, não é só no agro, mas também no agro. E é muito feio quando o nosso setor, e aí eu digo como minha opinião pessoal, quando a gente não admite que certas coisas foram feitas de forma equivocada. Sim, tem o problema. Porque se você não admite que o problema existe, e o problema é tão latente e tão claro, as outras pessoas vão desacreditar de tudo que você fala.
É exatamente.
Não, aquela casa é verde, mas o dono diz, não, mas a minha casa é azul. Todo mundo sabe que é verde. Por que que você está dizendo que é azul? Né? Tudo isso são pequenas engrenagens que acabam modulando como as pessoas veem o setor.
O que eu penso, né? A grande mídia, a mídia de massa, ela é feita para conversar com as massas. E aí você não tem profundidade, você não tem a profundidade necessária para discutir temas complexos. Eu estou falando de uma maneira geral. Obviamente, existem exceções. Mas de uma maneira geral, a mídia, ela sempre vai atender interesses políticos ou econômicos. Então, o que? São empresas. E aí, quem que dá o palpite, quem que aparece, quem que são os formadores de opiniões? São pessoas que não estão contextualizadas nessa situação, na maioria das vezes.
Pois é, Thiago, eu concordo com você nessa ideia. Eu queria até puxar aqui uma conversa do pré-papo. Você falou que você estava envolvido, em parte, naquele problema que houve das queimadas no Mato Grosso. Você estava lá, né? Então me conta um pouco dessa experiência e de como foi proveitoso para você entender essa experiência como uma experiência de aprendizado para os próximos passos, né? Tanto do setor quanto seu, quanto da sua empresa.
Nós acabou caindo no nosso colo lá essa crise das queimadas em 2020 no Pantanal. Ali a gente pôde sentir na pele o nível de desinformação promovido por pessoas que nunca viram um boi, que nunca viram um cavalo ao vivo. E ali a gente pôde entender que o nível de desinformação é muito alto. Porque quem dita a opinião, quem fala, não conhece, não está inserido na situação. A gente encontrou um desafio monstruoso lá, porque a gente tinha uma série de questões ali de legislação, burocracia do país, que estavam inviabilizando a produtividade na cadeia pantaneira. Então o que a gente procurou fazer? A gente procurou primeiro, integrou lá a classe produtiva lá, em sua maioria parte pecuaristas. A gente deu voz, porque ninguém estava ouvindo as pessoas que moram lá, que estão há 300 anos inseridos lá, exercendo uma atividade econômica que movimenta a economia local. Essas pessoas estavam sendo inviabilizadas por órgãos de legislação, por loucuras, né? Enfim. E aí a gente precisou fazer um trabalho que integrou todas as mídias para mudar a percepção das pessoas, mas principalmente atuar dentro de nichos de mercado. E aí a gente usou mídia de massa, muita estratégia digital. A gente colocou as pessoas que estavam lá dentro, porque, cara, o pantaneiro que está lá, o cara não vai colocar fogo no quintal de casa, né? Então a gente juntou assessoria de imprensa, marketing digital, marketing tradicional, para defender um ponto de vista, um posicionamento de mercado. E a gente literalmente apagou um incêndio de uma crise de imagem. Conseguimos, e o que foi muito interessante, o que nós fizemos no ano passado preparou o setor para não sofrer esse ano, que embora haviam existido também queimadas, problemas semelhantes ao do ano passado, tá? Mas eles estavam preparados. E o problema de crise não foi, o problema de imagem não foi como o do ano passado. Por quê? A gente preparou, organizou a comunicação, estruturou de tal forma para que fosse algo preventivo. Então o mercado começou a entender, o governo estadual começou a entender, os agentes regulatórios começaram a entender que, cara, não adianta travar a atividade dos caras. A gente tem que encontrar o meio termo, né? Então, tudo isso passa por educação, dificuldade de se comunicar e postura proativa, posicionamento de mercado. Então, assim, foi um baita desafio, foi um case muito legal para a agência. A gente conseguiu colocar anúncios na Avenida Paulista, em cima do Congresso Nacional, em cima do governo do estado, dentro de espaços específicos onde a gente encontrava influenciadores, em cima de grupos de comunicação, anúncios segmentados para cada tipo de público. Então, a gente teve um resultado muito legal com essa campanha.
Legal, cara. E eu acho que isso é importante para a gente que está ouvindo, né? Todos nós aqui, ouvintes do Papo Agro, para a gente entender que não é fácil você diretamente relacionar quem está trabalhando nos bastidores com o resultado final de um processo. Eu acho interessante. E aí você que está me ouvindo, pensa bem. Não é só da noite para o dia que aparece aquela faixa lá na frente do Congresso Nacional. Teve que ter o trabalho de profissionais que trabalham com a área, que entendem qual é o problema, qual é a mensagem a ser passada e como ela deve ser passada e quem tem que ouvir. Então é assim, a comunicação ser relacionada a algo profissional é uma coisa que já existe na maior parte das cadeias mais complexas, mas o agro, especialmente o setor de antes da porteira e dentro da porteira, eles são setores que ainda não se identificam muito com isso. E eu sei, é um passo, né, de evolução, é um setor que está se tecnificando, se transformando à medida que o tempo vai passando. Afinal, vamos lembrar, o setor rural, ele tem origem familiar. E a família é, de certa forma, tradicionalista. Aquela história, né? Todo mundo sabe. O agricultor sempre fala: eu não vou mudar como eu dirijo o meu trator porque meu pai fazia isso, meu avô fazia isso e eu quero que meu filho faça isso. Não necessariamente isso é a melhor solução. E eu não estou dizendo que é ou que não é, mas a gente precisa refletir e ter profissionais envolvidos dentro desse pensamento estratégico é muito importante. Muito bem, pessoal. Eu queria interromper rapidamente esse nosso papo para apresentar para vocês o Campo On, o podcast da Stoller do Brasil. Nesse podcast, você vai encontrar vários papos técnicos para aprofundar o seu conhecimento acerca das tecnologias que podem melhorar a produtividade das lavouras que você trabalha ou que você conduz. Então, vá no seu agregador de podcast favorito e procure por Campo On, o podcast da Stoller. E fique bem informado com Papo Agro e Stoller. Eu queria passar para um outro ponto aqui, que é a gente discutir quais as soluções que a gente entende. Você falou sobre a sua experiência lá sobre as queimadas no, no Pantanal, e eu sei que é uma coisa muito pontual, mas vamos pensar de forma mais geral. Como que o setor do agro deve agir para melhorar a visão dele, a visão que a sociedade tem dele? Quais os caminhos que você enxerga para a gente seguir?
A gente precisa sempre pensar o seguinte: é muito difícil você mobilizar um grupo muito grande de pessoas de uma vez só. Então, primeiro, esse é um trabalho que precisa ter de planejamento, estratégia. Segundo, existem canais onde você consegue multiplicar e conversar com profundidade. Esse podcast é um deles. Porque você consegue prender a atenção de decisores, pessoas que influenciam outras pessoas, para levar uma ideia adiante. Então você precisa pensar em canais diferentes. Você precisa pensar em como você vai mostrar o valor do seu produto para a sociedade e também para o mercado. Então você precisa promover o relacionamento com o teu mercado, relacionamento com a sociedade. Você vai precisar, falando de maneira mais prática, você vai precisar de um Instagram organizado, você vai precisar de um site bem organizado, bem posicionado no Google, você vai precisar de ferramentas comerciais que vão gerar alguns negócios, vão gerar negócios para vocês. Você precisa medir tudo isso, precisa integrar e precisa contar o teu legado. A construção que você faz na sociedade, a transformação que você promove na sociedade a partir do seu negócio. Porque hoje as pessoas não querem mais saber de empresas que só vendem. Eu quero saber de empresas que vendem e que deixam alguma transformação na sociedade. Qual é a transformação que o seu negócio, que você está ouvindo, que a empresa que você trabalha está ouvindo, faz hoje? Porque a empresa que só quer ganhar dinheiro é a empresa pobre.
Uhum.
Logo, logo, vai deixar de ter cada vez menos valor no mercado. Já existem aqueles green bonds, né? O pessoal está falando, que é selo verde lá de fundos de investimento. Então, para você investir e receber aporte, você precisa cumprir algumas obrigações socioambientais aí. Então, isso está cada vez mais forte. As empresas precisam olhar com atenção para isso antes que isso vire uma obrigação, uma exigência. Obrigação já está até sendo. Mas antes que isso vire uma exigência, as pessoas, as empresas já precisam olhar para isso. Qual a atividade, como você pode contribuir para a sociedade? Qual é a causa que a sua empresa precisa abraçar? E a gente não precisa falar de, eu preciso abraçar várias causas. Não, cara, abraça uma.
Uma. Uhum.
Bem feito. Mostra para a sociedade. É educação, cara? Mostra qual a transformação da educação que você faz para as pessoas. Putz, é preservação. O que, que você faz? Mostra isso. O teu cliente vai te enxergar com outros olhos. Você vai gerar mais relacionamentos. Você vai vender mais caro, vai vender melhor. Vai vender para um público que está afim de pagar mais caro. Você vai apanhar mais, você vai apanhar menos no mercado. No mercado vai chegar, pô, essa empresa é diferente das demais. Ela tá olhando lá na frente. Quem investe, quem tem grana de fora, cara, o mundo tem. A gente tá num processo maluco aí, que tá acontecendo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, cara, o mundo tá cheio de grana pra colocar, pra investir.
Sim.
E onde você consegue multiplicar a grana? Aqui, cara. Chip, o mundo é cada vez mais tecnológico, tal. Cara, tecnologia vai e vem. Mas, meu irmão, comida não vai deixar de... Pessoas não vão deixar de comprar comida. Não vai diminuir a quantidade de comida que se precisa no mundo. Só vai aumentar o tanto de área que se pode se produzir aqui. O nível de tecnologia que se utiliza aqui no Brasil é absurdo. Então, o mundo já tem um olhar muito, muito grande para o Brasil, né? Então, se a gente está falando de um lugar que a vocação... nossa vocação não vai ser produzir chip, nossa vocação vai ser produzir comida. E se a gente começar a olhar para isso com mais profissionalismo, não é com mais profissionalismo, é com mesmo, se o mercado agro começar a olhar para a comunicação da mesma forma que ele olha a tecnologia embarcada na semente, ele vira o jogo. Por quê? Tudo que esse cara faz, tudo que o produtor faz, e olha que loucura, Neto, o produtor é um cara que dorme, acorda e dorme com risco. O cara aposta tudo que ele tem, pode dobrar ou pode quebrar, dependendo de fatores que ele não controla. Câmbio, economia, clima, tudo que o cara não controla. E o que ele pode controlar, ele investe bem. Tá investindo cada vez mais em gestão, tecnologia de semente, o cara tá investindo em equipamentos, infraestrutura, mas o cara não investe onde o mercado vai enxergar ele como uma empresa diferente. Então, assim, há um desequilíbrio, uma falta de percepção no valor disso. E quando você consegue... Cara, a gente conseguiu fazer isso com um cliente nosso. Então, quando você consegue estruturar isso, você vira o jogo. Você mostra um outro lado que as pessoas não enxergam. E aí você está diferente de todo mundo, da grande maioria do mercado.
É, cara, você falou de um negócio que agora me fez refletir sobre coisas que são importantes e que a gente acaba esquecendo. É, você falava da necessidade da gente entender qual é o nosso valor, de fato, e mostrar de forma clara que valor tem esse setor. É, e a gente já sabe, a gente já discutiu aqui, já falou algumas vezes disso. Mas uma coisa que a gente faz mal e que eu acho que a gente pode melhorar, na minha opinião, algumas formas de se lidar com essa situação no sentido de ser reativo, né? Eu lembro de um termo que foi cunhado por pessoas que trabalham no agro e que eu repeti diversas vezes e que agora eu tô tentando parar de repetir, mas é difícil. A gente costuma dizer que o agro é uma indústria a céu aberto. Só que quando você tá falando o agro é uma indústria de céu aberto, parece que o agro é como uma indústria qualquer outra, que você abre a torneirinha e a soja sai dali, que é tudo muito automatizado e que tem, né, processos muito controlados. E você acabou de falar, o agricultor, ele vive de risco o tempo inteiro. Então não vai fazer esse tipo de analogia, porque essa analogia, ela pode entregar uma ideia deturpada novamente para as pessoas. Claro que a gente é uma indústria só aberta, mas eu acho que tem diversas outras formas de falar do agro que não dizer que o agro é metalurgia, que o agro é produção de cimento, que o agro é produção de carvão, de petróleo, porque de fato não é. A gente lida com variáveis incríveis, né, que a gente controla em alguns níveis, em outros níveis a gente não controla. E você falou bem, cara. A gente, o agricultor, já está habituado a investir em tecnologia para a sua propriedade, mas ele não investe em tecnologia ou comunicação para o seu negócio. E negócio é o ponto final de qualquer atividade. Não tem jeito, não tem um agricultor que está nos ouvindo ou um agrônomo de campo que está nos ouvindo que não está fazendo isso para incrementar a sua produtividade e transformar o seu negócio numa coisa mais lucrativa. Então por que você fecha as portas para estratégias que vendem a sua imagem e o seu produto de uma forma mais profissional? Por que fazer isso? É um erro. Como fazer para resolver esse problema? Essa é a questão principal. E aí eu pergunto a você, como que coloca empresas profissionais para trabalhar nesse mercado? Que papel, quais são as funções que podem ser exercidas por empresas como a Carandá, no sentido desse pensamento estratégico?
Vamos fazer uma analogia no universo do produtor. A comunicação, a primeira coisa, as pessoas escolhem, compram as coisas por conta, assim, as compras bem feitas, né? O que tem valor é comprado por confiança. Como é que você constrói confiança? Através de ações. Como é que você comunica essas ações? Através dos seus canais de comunicação, relacionamento. Então, quando você faz isso bem, atender bem, um bom produto, um bom serviço, você acomode. Mas quando você consegue comunicar isso bem, você gera valor. Quando você gera valor, você valoriza a sua marca. E a sua marca é o seu bem mais precioso. Que no meio de uma prateleira de mercado apertado, de margem apertada, alto risco, larga escala, com preço muito parecido, é o que vai fazer você pular de nível. A comunicação no meio disso tudo, cara, é o head da sua marca. É o head do seu negócio. É o que vai te ajudar a mitigar riscos de crise de imagem. Porque se você tem um bom posicionamento, um bom relacionamento com o mercado, se o mercado te enxerga bem, é muito mais fácil reverter um problema de crise de imagem. É muito mais fácil, através de ações de relacionamento, você vender mais caro. É muito mais fácil você testar novas tecnologias na área de comunicação, inovar, fazer coisas diferentes. É muito mais fácil. Quando você age, não olha para isso, você coloca seu produto, sua marca, numa vala comum. E todo o esforço hércule que o produtor tem, e é trabalho pra caramba, meu amigo, é risco pra caramba, ninguém enxerga. E aí, fazer uma outra analogia, né? Por que que ninguém quer ovo de pato? Porque pato não cacareja, meu amigo.
É verdade, é. Propaganda é a alma do negócio.
E o ovo do pato é maior, pode ter maior, mais gostoso. Mas, bicho, todo mundo quer ovo de galinha, cara. Por quê? Porque ela faz barulho, ela faz o marketing dela. Então, as pessoas precisam enxergar os seus negócios como um legado. Da mesma forma com que as grandes multinacionais hoje se comunicam dentro do setor, uma empresa local pode fazer. Existem ferramentas, tecnologias, barateou demais. Você não precisa comunicar com a massa. Comunica com o teu público, cara. Gera valor pro teu mercado primeiro, aí você cresce, depois você expande. aí sim você amplia seus investimentos, mas cresce, fortalece, conquista um nicho local. Depois você expande e vai navegar por horizontes maiores. Aí sim, aí vira o jogo, mas aí a necessidade é outra.
É, cara, eu queria até te interromper para te perguntar exatamente, eu tava pensando nisso. O que que você acha que é o papel de uma propriedade rural? Você tá falando a nível de propriedade? Pode ter algum processo que inicia-se melhorando a comunicação a nível de propriedade? Ou tem que ser associação, ou tem que ser estado, ou tem que ser algo maior? Qual é a sua visão sobre isso?
Eu acho que todo mundo e todo produto é uma marca. A gente está falando de um mercado que compra, ele compra menos risco. Então você precisa trabalhar a tua marca. Independente, se é uma fazenda, beleza, trabalha a tua comunicação, faz uma marca legal, faz uma organização, uma padronização da sua imagem, já vai da sua fazenda, de propriedade, já vai mostrar mais profissionalismo. Se você é uma indústria, cara, faz uma marca, uma comunicação que comunica com o mercado que você atua. E às vezes também, uma coisa que é muito engraçada, o próprio mercado não tem noção de que o que ele produz aqui, no Mato Grosso, na região do Mapiba, em Goiás, vai parar lá na China, cara, no outro lado do mundo. Então o negócio que você produz aqui vai parar no outro mundo. Então o seu mercado, cara, é global. Seu nível de profissionalização tem que ser maior. Ah, eu preciso ter um negócio super top, mas não, cara, faz o básico bem feito, mas não deixa de fazer. Começa a cuidar da imagem do seu negócio, começa a pensar em como eu melhoro a minha relacionamento com a comunidade local, com o mercado local. Depois, na medida que seu negócio vai crescendo, você vai ampliando isso. E aí, obviamente, isso vai precisar acontecer. Porque quando você realmente precisar, você não vai começar algo do zero. Você já vai saber o que fazer.
Ah, legal.
Já vai ter um histórico, né? Um track record, né? Então as coisas já vão ter um nível de maturidade. Você já vai ter um nível de maturidade melhor, né? Então, assim, eu acho que todo mundo tem que cuidar da imagem. Todo mundo é uma marca.
Bacana, cara. Quem dera todos os profissionais que se interessassem pela sua imagem profissional de uma forma profissional. E eu tô falando profissional várias vezes, mas se você ouvir, volta atrás lá e ouve de novo o que eu falei, porque tem sentido. Muitos profissionais não se enxergam como produtos e você acaba sendo um produto. E eu não tô dizendo que o profissional é comoditizado, não. Cada profissional é único, tem né, características únicas e valores únicos que podem fazer a diferença. Mas se você não enxerga quais são eles, seja você quem for, em qualquer setor que você esteja, você acaba perdendo grandes oportunidades de se desenvolver e de fazer seu negócio crescer e de vender uma imagem positiva. Gente, para com esse negócio de ficar defendendo as críticas que vocês recebem, criticando as outras pessoas. Não é assim que se faz, não é essa visão que o mundo quer dos negócios. Mostre os seus lados positivos, mostre o que você faz bem. Não lembre pros outros daquilo que você faz mal. Não é que você tem que esquecer aquilo que você faz mal, não. Você tem que saber, ter consciência e trabalhar para melhorar. Mas não fica repetindo isso. Não fica retrucando discursos que são contrários aos seus negócios, apenas repetindo que você não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Não, eu faço isso de bom. Olha aqui, é para isso que você tem que olhar. Dá foco ao que é positivo. É só assim que eu vejo que as estratégias vão andar. Muito bem, você que está ouvindo o Papo Agro, quero dar uma paradinha aqui para lembrar você que a gente está em todas as redes sociais como Papo Agro, e se você quiser encontrar com a gente no Instagram, que é onde a gente fala mais com vocês, é Papo Agro Podcast. E se você quiser seguir a gente para ficar antenado de cada novo episódio no seu aplicativo de podcast favorito, é só procurar como, Kézia Maria?
É só procurar por Papo Agro separado.
Muito bem, segue a gente na plataforma de podcast que você ouve, que aí toda semana você vai ser informado quando um novo episódio sair. Muito bem, gente, que papo bom esse. Tiago, já tô empolgado aqui, eu quero saber mais sobre as coisas que você pode nos trazer aí de positivo, tanto pro Papo Agro quanto para esse setor, mas, como sempre, o nosso programa tem que acabar. Então eu vou te fazer uma pergunta, que é um dos quadros aqui do Papo Agro, que é, né, que é o resumo do papo, em que a gente traz aqui uma contextualização geral do que a gente conversou de uma forma diferente. Então eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te desafiar a trazer para os nossos ouvintes conceitos relacionados ao que a gente conversou de uma forma diferente. Tiago, eu queria que você tentasse me explicar como que você vê o agro como um setor e como ele difere de outros setores para a sua agência. Qual é a visão da Carandá para o setor agro e como que é diferente trabalhar com agro quando você compara com outros setores? Dentro disso, eu queria que você trouxesse quais as oportunidades e os desafios de trabalhar com as imagens do nosso setor. E esse é o resumo do papo. Resumo do papo!
Olha, acho que para fazer marketing no agro, a gente precisa entender que a cadeia de negócio, ela começa na fazenda e ela vai terminar no outro lado do mundo. Tem que entender a cabeça do produtor, que dorme e acorda no meio de tanto risco. E que os negócios todos, eles acontecem através de relacionamento. Então, para você entender essa dinâmica, quem entender isso vai vender mais, né? A gente enxerga hoje o agro como a vocação econômica do país. Vem ocupando o espaço que as indústrias ocupavam antes, porque hoje estão com força econômica e agora estão começando a ficar com força política. Eu venho de uma região de Mato Grosso, de Cuiabá, a gente começou lá, e a gente enxerga, eu vi tudo isso crescer, meu pai participou ativamente de tudo isso, né? E a gente tem clientes que atuam de forma direta e indireta no agro que praticamente dobraram de tamanho nos últimos anos. Então, assim, para você atuar nesse mercado, cara, tem que meter o pé, tem que meter a botina no barro, sabe? E tem que entender que a gente comunica com o mundo. E hoje, na Carandá, a gente consegue, a gente tem essa visão, tem a noção dessa percepção, e hoje a gente consegue fazer isso através de estratégias que trabalham desde a parte do relacionamento até a parte de tecnologia com inteligência comercial. Então hoje a gente junta marketing e vendas, ajuda em posicionamento de mercado, gestão de crise quando é necessário, mas aí quando você trabalha bem a tua comunicação, as crises elas praticamente inexistem. E quando elas surgem, elas são muito mais fáceis de serem controladas. Então no meio disso tudo eu enxergo um meio desafiador, muito próspero, com barreiras de entrada para atuar nesse mercado com a comunicação, mas que eu enxergo como o futuro do país.
Bacana, cara. Tem alguma coisa de diferente relativo ao setor, comparado com setores mais convencionais que já usam as ferramentas de comunicação de uma forma um pouco mais intensa, e que você vê que é um desafio para você trabalhar no agro? E eu vou trazer uma que eu acho que é importante, que é a questão do tradicionalismo mesmo, do histórico do setor. É um setor tradicionalista. E eu não estou dizendo que é certo ou errado. É tradicionalista, e as dificuldades de trabalhar com o setor tradicionalista existem e estão lá. Mas eu queria ouvir de você se você tem outros pensamentos sobre isso.
Existe um grande paradigma aí de que é fechar o negócio, do fechar o negócio olho no olho, né? Apertar a mão. A pandemia acabou mudando um pouco isso, sabe? Então, assim, um grande desafio é o mercado enxergar que existem outras maneiras de se fazer negócio. A gente já está voltando, retomando a normalidade. O agro não parou, mas a gente já está voltando à normalidade. Mas não é o normal de antes, porque as pessoas já enxergaram agora que elas conseguem reduzir custo de deslocamento de um RTV com anúncio em Google. Que ele consegue fazer com que a jornada de compra do RTV seja mais curta, porque o produtor ele foi impactado com um anúncio voltado com os argumentos de venda que educam, que conduzem ele para uma jornada de aprendizado, ou seja, a gente está educando esse cara antes dele ter contato com alguma pessoa da empresa, e aí quando ele vai procurar o comercial, o teu cliente já entendeu o teu valor, já entendeu para qual produto, qual é o problema que você vai resolver, qual é o risco que vai ser eliminado, já tem uma noção de quanto custa, ele já vai te procurar para fechar negócio. Então você já encurtou uma etapa muito grande, e no meio disso tudo a gente consegue trabalhar também o relacionamento, porque você não pode deixar de trabalhar o relacionamento. E aí entra tudo aquilo que a gente já conversou. Posicionamento, mostrar o valor, mostrar as ações que você faz, o impacto do seu negócio no meio ambiente. E o mercado passa a te olhar de outros olhos. E diz o seguinte, cara, essa empresa faz a diferença. Esses caras têm um bom produto. Vale a pena pagar um pouquinho mais caro porque eu não quero dor de cabeça. Entre pagar um pouquinho mais caro e ter um risco de ter um prejuízo muito maior, eu pago um pouco mais caro. Na verdade, o que a gente está falando de tudo isso é de você criar uma diferenciação, criar um negócio único, uma proposta de valor que faça o seu cliente pagar mais caro, que faça o mercado te enxergar como uma empresa que faz a diferença na vida das pessoas. E aí, quando você consegue fazer isso, você pula de nível. O mercado te olha de uma maneira muito diferente. E aí, vender é uma consequência.
Bacana, Thiago. Obrigado, cara, por esses insights. Eu acabei de lembrar aqui que eu sempre falava, quando a gente trabalhava com a equipe de vendas, falava para eles, pessoal, não esperem que o marketing tecnológico e o telemarketing, né, que agora é marketing virtual, que ele não aconteça, porque vai acontecer. Agora, a pandemia, ela precipitou alguns dos processos. O que era para acontecer em 5 anos, aconteceu em 6 meses. Isso traz um desafio para o profissional de vendas. que esse é o insight que eu trouxe daqueles comentários que você fez. É, se você não quiser estar fora do mercado nos próximos anos, você tem que entregar algo mais, porque se você dependesse, se naquele momento anterior você dependia de ser a fonte de informação básica dos produtores rurais, hoje você não é mais a fonte de informação básica, você tem que estar no avançado, no intermediário. Você tem que estar desenvolvendo estratégias de approach mais, né, mais específicas, e isso é... Esse mundo que a gente vive é muito doido, velho, porque a gente pensa assim, não, talvez a gente precise se preocupar isso para a próxima geração de profissionais. Pum, chega a pandemia, a gente precisa se preocupar agora.
É pra ontem, é tudo pra ontem. Olha só, você vê, não é difícil, tá? A gente só precisa pensar, entender o mercado e pensar fora da caixa. A gente fez uma campanha com um cliente nosso chamado AgroSol. É um puta case. Ninguém no nosso mercado tinha feito uma Black Friday. Eu falo isso porque agora a gente vai entrar em Black Friday. Os caras venderam 80 mil sacos de soja. A gente conseguiu aumentar 300% as vendas no mesmo período em relação ao ano passado. A gente conseguiu alcançar 86.320 pessoas. Tudo digital. Tudo verba enxuta. Tudo organizadinho, planejado, mas tudo digital. Diferente. Óbvio, teve um trabalho antes, muito grande. Mas sim, só de fazer umas coisas diferentes, a gente já tem resultados diferentes. Então foi um case muito legal na agência. É um cliente que a gente tem um orgulho de atender. É, acabaram virando até amigos, assim. Mas porque a gente foi trabalhando junto a maturidade na comunicação do negócio. E se você olhar o que esses caras falam, o que a gente faz hoje, o que a gente construiu hoje juntos, está muito à frente da média do que o mercado faz. Porque eles aplicaram todos esses conceitos que a gente comentou durante esse episódio.
É, legal demais. Gente, papo terminando. Thiago, muito obrigado, de fato. A gente teve vários insights legais. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo até o final tenha entendido qual foi o foco da nossa conversa, né? De tentar esmiuçar quais os problemas e as possíveis soluções que, pelo menos nós dois aqui trocando ideia, podemos sugerir. E tem muito mais coisa, claro, a gente não falou de tudo aqui. Como é que a gente faz para falar mais com o Thiago sobre essas coisas e acessar os serviços da Carandá?
Bom, se quiser falar comigo, é só lá no LinkedIn, Thiago Ribeiro, carandapropaganda.com.br. Você vai entrar no nosso site, lá tem informações, cases, coisas que a gente faz, clientes que a gente atende. É, nossa empresa já está indo para 13 anos aí de mercado, com uma forte atuação dentro do agro e vendas complexas. Então a gente atua bem, navega bem nesse oceano aí, com uma pegada comercial e estratégica muito forte, muito mais cérebro do que braço. E aí a gente tem tido um sucesso bem legal e tem aproximado de pessoas que formam opinião, que a gente consegue fazer discussões mais profundas, como aqui o caso do Papo Agro. Então agradeço demais a oportunidade. Eu imagino que tem muita gente que ocupa cargos estratégicos, tomadores de decisões, muitos influenciadores aqui, que eu tenho certeza que podem pegar algumas coisas do que a gente discutiu aqui e aplicar nos negócios para promover alguma transformação na vida das pessoas, nas empresas, para gerar mais emprego, mudar a percepção desse mercado que é tão importante, que é a vocação econômica do nosso país.
Bacana, cara. Muito obrigado. E eu queria aqui também agradecer professor Rogério, do Mundo Agro, porque foi ele que nos apresentou. Então, gente, aqui já é agora é o momento Rede Agrocast. Vão lá e ouçam também o Mundo Agro Podcast, e quando vocês virem a marca do Mundo Agro Podcast, lembrem que o Thiago participou da construção dessa renovação de marca, e é por isso que a gente também está trabalhando com eles, e logo logo vocês vão ver novidades, e o Thiago vai estar aqui com a gente de novo para apresentar a nossa identidade visual para o próximo ano. Valeu, Thiago, brigadão, viu? Para você que ouviu até o fim, lembre-se, o Papo Agro tem episódios todas as semanas, temas diferentes. Esse aqui falando de forma mais estratégica. A gente acabou de lançar uma série falando sobre fisiologia de plantas, que se você não ouviu, vai lá e procure no seu agregador de podcast favorito. Por enquanto, um abraço para quem te abraça, um beijo para quem te beijo. Tchau!
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.